o Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com o compositor e investigador do Centro de Estudos Humanísticos da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, Rafael Araújo, que criou a ópera infantil O Jardim Secreto, no âmbito da sua tese de doutoramento em Ciências da Cultura. Ora, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em especial, o convite do O Minho e ID. E antes de partirmos para esta descoberta deste jardim secreto, eu pedia para conhecer um bocadinho melhor o Rafael. Como é que surgiu então esta paixão pela música e, se calhar, mais concretamente pela ópera?
Muito obrigado pelo convite e respondendo à sua pergunta, pronto, eu comecei a tocar piano com 5 anos, numa professora particular. Depois segui o meu percurso normal, portanto, fui para o conservatório em Vila Praia de Âncora. Tive contacto com composição, segui, portanto, composição, piano. E a partir dos 16, um compositor conseguiu, assim, colocar verdadeiras questões e esse bichinho, não é, começou a desenvolver-se e a nascer. Depois fui para a universidade, segui o percurso normal, direção, teoria e formação musical. Depois fui para a Alemanha, tive direção coral e direção de orquestra. Tive sempre o bichinho da ópera. Na universidade fui pianista acompanhador do curso de canto. E as línguas e a ópera e toda essa dimensão, primeiro pelo canto e o piano, não é? Sempre me suscitou assim muito interesse o texto, a música, como é que a música influencia o texto influencia a música. Essa dicotomia sempre existiu na minha vida, sobre o que é mais importante ou qual é que é a relação que existe entre a sintaxe, a fonética, e a música, e o que é que o som é, o que é que o som reage.
Sim, algo bastante mais complexo do que à primeira vista possa parecer.
Sim. E depois escrevi várias obras infantis, como o caso do Chapéu Mágico. A minha tese de mestrado foi o Réquiem para um Gato. Depois de construir essas obras, de facto, com as crianças e com a envolvência das crianças, a ópera surgiu como um produto, né? É um começo de algo, mas como um produto de 10 anos de lidar e de ser professor com crianças e com um público mais jovem. E o facto de não haver também literatura infantil, procuro, é muito difícil encontrar obras, de facto, que sejam didáticas e pedagógicas no sentido ético e estético, não só no sentido do ornamento e do paradigma do consumo. Pronto, isso não me satisfaz.
Por aquilo que percebi, esta ópera infantil, O Jardim Secreto, é uma adaptação de um livro de um autor francês?
Uma autora inglesa?
Inglesa?
Sim, Bernard Hampton.
Porquê que decidiu criar esta ópera infantil? Lá está. E depois, se calhar, pegar um bocadinho na ideia da tese, mas para já, porquê o público infantil e, em especial, esta adaptação?
O público infantil, para já, é assumir a criança como uma pedra bruta e que tem imensas capacidades que têm que ser polidas. Portanto, a criança não é burra, passa a expressão, não é estúpida e necessita de alimento. E esse alimento, de facto, a ópera surge numa espécie de tentativa de reflexão, não é? De protagonizarem um espetáculo tridimensional, multiartístico, de facto, que pudessem escrever música, escrever libreto, escrever o texto, não é? Para musicar, cenários, figurinos, portanto, serem capazes de ter esta, de serem autónomos, de contribuir no para a própria autocompreensão, não é, do homem, que é isso que faz a arte e que sugere um produto artístico. Portanto, a ópera surge como uma tentativa de expô-los à realidade operática, não é, à dramaturgia, ao texto, e de que forma é que eles veem o outro. Portanto, uma perspectiva da tolerância. A tolerância não é só respeitar o outro, é respeitar o outro como nós próprios.
Quantos é que eram e entre que idades?
A ópera, entre os 8 e os 13 anos, 3 coros contavam com 46 e mais solistas 13, portanto, em volta de 59 pessoas. mais orquestra, que tinha 40 pessoas.
E como é que foi este processo criativo? Não sei se também houve espaço para as crianças contribuírem para este texto, por exemplo.
Uhum. Portanto, de facto, havia uma partitura, eu escrevi uma partitura, mas a cena 6 e outros pequenos apontamentos não estava escrita. Portanto, eles tinham que escrever a cena 6. Para isso, uma ideia foi ir ao Jardim Botânico, da ajuda. Então, eles tiveram uma experiência sensorial, não é? Desde a audição ao paladar, desde o cheiro das flores, dos animais. Depois, fomos construir o libreto. Portanto, adotei várias estratégias de construir o libreto, de como é que se constrói um libreto. O texto é importante? O que é que diz o texto? De que forma é que podemos dialogar? Qual é que é a fonética, a musicalidade do texto? Portanto, isso foi de facto enriquecedor para todos. E depois disso foi a concepção da música. Eles escreveram melodias, escreveram, cantaram, tentaram, não é, através da prosódia, da fonética. Eu gravei e depois escrevi as. Portanto, tudo foi criado para a cena 6, foi criado por eles, basicamente.
Aqui é um grande desafio, acredito, também, porque estamos a falar de idades ainda muito tenras, se calhar alguns deles já tinham alguma introdução na música ou ainda
sim,
não?
Sim, sim. Os coros pertencem ao Conservatório Nacional, mas foi enriquecedor para toda a gente, sim.
A estreia foi então em Sintra, em julho. Uhum. Não sei se há espaço para trazer este formato, por exemplo, para o Norte, já que o Rafael também é aqui de Viana, bem perto de Braga, e até para chegar a públicos que possam não estar tão ligados à música.
Certamente que há espaço. Em Portugal não há um espaço físico de ópera infantil como acontece no Canadá ou como acontece em Praga, né? Ou na Rússia, porque há realmente ópera infantil e há um espaço físico, um teatro de ópera infantil. Os teatros normalmente em Portugal não são infantis, é para a ópera em geral. Temos o São Carlos, né? O Teatro Nacional, mas não há um teatro infantil. Portanto, um grande fruto
Objetivo,
sim, era de facto criar um espaço físico em Portugal para a criação de ópera infantil. Existem algumas companhias, existem de facto produções artísticas nacionais, Guimarães tem algumas, sim, Setúbal, Lisboa, Porto, claro, mas não existe um espaço físico. E isso era realmente muito, muito importante. Criar um espaço físico, um teatro de ópera infantil.
Até porque seria muito interessante ver como é que esta geração, muito, muito ligada, por exemplo, aos TikToks e à música ligeira, sim, iria reagir a um estilo de música muito diferente e que muitos dizem que está a morrer, e também gostava de saber qual é a opinião de Rafael sobre isso. No fundo, seria benéfico até para as crianças terem um contacto com este estilo de música?
Sim, é sempre benéfico. A arte é refletir, a arte é pensamento, a arte é produção do pensamento. O pensamento não é interior, o pensamento é exterior, acontece no mundo. E se elas estão habituadas a pensar, olhar para baixo, para o telemóvel ou para os ecrãs, eles realmente não divergem e convergem para um centro, para um ponto único, não é? Portanto, a ideia é criar um espaço convergente e um espaço divergente. Convergente no sentido de olharem para eles próprios, é? E verem realmente o que é que eu sou, o que é que eu faço, o que é que consigo dar, e divergente, através da pluralidade que existe no mundo, eles terem uma força e o ato de refletir. E não é só receber, é receber o outro, e a música só acontece com o outro. Portanto, há sempre espaço para a ópera, e há sempre espaço para fazer um espaço aberto, um espaço de pluralidade, um espaço de diversidade, em que eles são capazes de facto de fazer música e de contribuir para algo.
Falando aqui um bocadinho da tua tese, então, de doutoramento em Ciências da Cultura, no fundo, que premissa é que querias validar? Não sei se um dos caminhos que tinhas também para explorar seria, lá está, as mais-valias, lá está, deste contacto com a música, com a ópera, com a composição.
Portanto, existem três grandes domínios na minha tese, que é o pensamento crítico, a intertextualidade ética e a criatividade. Portanto, de que forma é que uma ópera infantil, neste caso o Jardim Secreto, pode contribuir para promover a criatividade? Que criatividade? Não é? A criatividade de escrever, a criatividade de cantar, de compor, de fazer qual criatividade, não é? E pensamento crítico, de que forma é que podemos ter um pensamento divergente? E intertextualidade ética. Portanto, ética e estética são, de que forma é que se relacionam, a experiência estética contribui de facto, para uma experiência ética, para de facto termos valores e contribuir para sermos pessoas melhores, para a sua expressão, de que forma é que isso está interligado e de que forma é que reagem e contracenam? Isso
E é que resultados é que já chegaste ou que resultados é que conseguiste obter ao longo desta experiência, que já agora foi de quanto tempo?
Já trabalhamos nela desde 2021, exato. Portanto, começamos a ter ensaios em fevereiro, 6 meses, mas já escrevi meio ano antes, portanto, sim, já tenho assim um embrião de 1 ano e meio.
E quanto aos resultados, que resultados é que obtiveste?
Foram implementados 3 questionários sobre criatividade, sobre ética, trazer também testes de pensamento criativo. O resultado é sempre a experiência estética influencia a experiência ética, isto é, não quantitativamente, mas qualitativamente. Portanto, e através da entrevista, através de questionários semi-abertos, tudo mais, de que forma os alunos e os participantes, os que participam numa ópera e num projeto desta dimensão, de facto têm mais abertura. Isso é importante, é deixar uma semente e ir regando aos poucos. E de facto existiram respostas sobre o que era a ópera infantil, que foi eles é que vão definiram, porque alguns pensavam antes do projeto, ópera, é cantar com a voz colocada assim, não é? Não é só, pode ser, mas também pode ser outra coisa. Portanto, é dar muitas, muitas opções, e lá está o problem solving, não é? O resolver problemas, isso é importante, é resolver um problema, de que forma? De várias formas, não há só uma forma para chegar a um sítio, existem vários, e esses caminhos podem ser maus, podem ser bons, podem ser mais... podem ser diversos, não é? Mais difíceis, mas... e não chegar por aí, darmos a volta, ok, então vamos apagar tudo, vamos por outro, escolhe outra opção, e isso é importante.
E o que é que se segue agora, Rafael? Há pouco já te perguntei se a ideia seria trazer este projeto, por exemplo, para o Norte, mas o que é que já tens fechado, ou ainda em mente?
Não, sim, ainda não tenho ideia de se a ópera poderá ser realizada e interpretada aqui no Norte. Era muito bom, estou a tentar diligenciar, mas à procura de espaço e com a universidade e tudo mais, mas pronto, ainda está em aberto. Agora segue-se a escrita, não é, da tese, que está para breve, mas também continuar a compor ópera e a escrever ópera para crianças e com crianças, porque a ópera não é só para crianças, existe ópera para crianças e ópera com crianças, e esse segunda via não está tão desenvolvida em Portugal.
Já agora, para terminarmos a nossa conversa, pedia-te precisamente uma sugestão aqui, se calhar de uma ópera, para quem nos ouve e ficou interessado não só em ópera infantil, mas também neste estilo musical no geral. O que é que tu recomendarias para quem está a dar os primeiros passos neste mundo da ópera?
Eu recomendo Benjamin Britten, por exemplo, Arca de Noé, portugueses, Eurico Rapatoso, A Floresta, Sérgio Azevedo, Rochinol, Miguel Esguim, A Menina Gotinha d'Água, que é extraordinária também, parecem-me muito boas para começar.
Muito bem, ficamos então com as sugestões do Rafael Araújo. Muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Minho IB.
Obrigado, eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
Na China, como sabem, o imperador é chinês e todas as outras pessoas que lá vivem são chinesas. O palácio do imperador era o mais rico do mundo, feito de porcelana fina, tão frágil, tinha que ter muito cuidado para que nada se partisse. O palácio do imperador era tão grande que se caminhasse muito, entrava-se num magnífico bosque, onde nas árvores vivia um rouxinol. Um rouxinol que cantava maravilhosamente. Ah, 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 ah. De todos os países do mundo chegavam viajantes para ver a cidade imperial e o jardim. Mas o que mais admiravam era o rouxinol. Todos os livros que se escreviam sobre a China diziam o mesmo. E um dia, um deles foi parar às mãos do imperador.
Sou o imperador da China. Mas o melhor da China é o rouxinol. O melhor da China é o rouxinol.
Não interessa. Certeza que ainda não foi apresentado à corte. Ordeno que tragam esse rouxinol ao palácio hoje à noite. Quero que cante para mim.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.